Os administradores hospitalares confessam estar preocupados com a paragem de ambulâncias do INEM devido à falta de médicos. O Jornal de Notícias revela hoje que as viaturas de emergências tiveram 7 mil horas paradas no ano passado, colocando em risco o socorro, sobretudo às populações do interior do país. Ouvido há momentos pela Antena 1, Xavier Barreto, dirigente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, salienta que a situação só se vai resolver quando o Governo mudar as regras de contratação de médicos por parte dos hospitais, pagando também melhor aos clínicos que trabalham no serviço público.
Estamos preocupados com a situação. O que está na gênese desta questão radica no mesmo problema que tem o Serviço Nacional de Saúde para captar e reter pessoas para todos os seus serviços, para todas as suas atividades. Portanto, esta rigidez na forma como contratamos essas pessoas, a falta de autonomia para contratar estas pessoas e para contratar em muitos casos de formas diferentes, por exemplo, prevendo incentivos em função do desempenho, e sem a ausência deste tipo de ferramentas, sem dar mais liberdade à gestão e mais autonomia para poder gerir efetivamente os seus recursos humanos, criando outro tipo de incentivos, o que se espera é que estas situações se mantenham ou até se agudizem.
Os alertas da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares perante estas falhas no serviço das viaturas de emergência. Ouvido também pela Antena 1, o presidente do Colégio da Competência em Emergência Médica da Ordem dos Médicos alerta para uma grande assimetria. Vítor Almeida diz que também no litoral existem viaturas de suporte médico que estão paradas demasiadas horas.
Existe uma grande assimetria naquilo que são as inoperacionais. Isto é, nós temos viaturas médicas do interior que funcionam 100% e outras que tem muitos buracos na escala. Também temos no litoral a maioria a funcionar em pleno 100%, mas temos regiões como estão identificadas, nomeadamente Gaia, em que efetivamente a taxa de obesidade é absolutamente inaceitável para a população que temos. Aqui claramente o problema é de organização do serviço de urgência. O que nós temos verificado é que há inclusive turnos em que não é só uma viatura médica interior que estão paradas. Pode acontecer estar da guarda com o Covid parado ao mesmo tempo.
Situação preocupante, diz este especialista da Ordem dos Médicos, que considera que é preciso criar uma carreira para estes médicos de emergência. A lei diz que as VMER, as viaturas médicas de emergência e reanimação, não podem estar paradas. Vladimir Putin insiste na ideia de que a Rússia não teve alternativa e que foi forçada a invadir a Ucrânia. O presidente russo considera que a expansão da NATO ameaçou as fronteiras do território russo e que a operação militar na Ucrânia foi necessária.
Neste momento estamos a lutar pelo nosso povo no Donbass, pela segurança da nossa pátria, a Rússia. Sempre defendemos um sistema de segurança igualitário e indivisível, um sistema vital para todo o mundo. Em dezembro, propusemos um tratado com garantias de segurança. A Rússia apelou ao Ocidente que se comprometesse num diálogo honesto para alcançar soluções sensatas e de compromisso que considerassem os interesses de todas as partes. Tudo isto foi em vão. Os países da NATO não quiseram ouvir-nos. No fundo, eles tinham planos completamente diferentes. E nós vimos isso.
Palavras de Vladimir Putin no discurso de celebração do Dia da Vitória na Segunda Guerra Mundial. O presidente da Rússia repetiu o argumento de que a NATO iria colocar em causa os interesses russos no leste da Europa.
Estavam em curso operações no Donbass e a invasão do nosso território histórico, incluindo a Crimeia. Kiev anunciou uma possível aquisição de armas nucleares. O bloco da NATO começou a desenvolver atividades militares em territórios adjacentes ao nosso. Isto é uma ameaça absolutamente inaceitável, criada sistematicamente para nós e precisamente nas nossas fronteiras.
Os argumentos de Vladimir Putin numa cerimónia na qual comparou a guerra na Ucrânia aos esforços feitos pela União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial na luta contra o regime nazi de Adolf Hitler. Na análise da especialista em relações internacionais, Ana Isabel Xavier, o presidente russo fez um discurso para consumo interno, atribuindo à NATO a responsabilidade da invasão da Ucrânia pelas tropas russas.
Discurso de inevitabilidade. Quando Putin diz que era a única escolha certa, que tentou um compromisso com o Ocidente em dezembro 2021, como tentativa também de responder e de perceber porque é que havia uma ameaça tão territorial à Federação Russa por parte da NATO, mas ninguém quis ouvir a Federação Russa, ninguém levou a sério a Federação Russa também, e estavam todos a planear algo mais, desde logo armar a Ucrânia com armamento nuclear, e por isso tornou-se inevitável a operação militar especial no Donbass, no sentido também de defender a grande nação russa.
Leitura de Ana Isabel Xavier, professora da Universidade Autónoma de Lisboa, aos argumentos utilizados por Vladimir Putin esta manhã em Moscovo. O ministro britânico da Defesa acusa Putin de imitar o fascismo e a tirania de há 70 anos com esta invasão da Ucrânia. Ben Wallace considera que o Kremlin está mesmo a repetir os mesmos erros de regimes totalitários do século passado.
Through their invasion of Ukraine, Putin, his inner circle and his generals are now mirroring fascism.
Com a invasão da Ucrânia, Putin e os generais mais próximos dele estão a replicar o fascismo e a tirania de há 77 anos, a repetir os mesmos erros dos regimes totalitários do século passado. Estão a mostrar o mesmo desrespeito pelas vidas humanas, pela soberania nacional e pelas regras internacionais que estabelecemos em conjunto em nome do futuro das nossas gerações. A invasão ilegal e não justificada da Ucrânia, os ataques contra civis inocentes, as atrocidades generalizadas, incluindo os ataques deliberados contra mulheres e crianças, tudo isto corrompe a memória dos sacrifícios feitos no passado e a reputação global da Rússia.
O ministro britânico diz que a reputação da Rússia está a ser colocada em causa, garante que a comunidade internacional está atenta às alegadas atrocidades cometidas na Ucrânia. Neste Dia da Europa, o eurodeputado do PSD, Paulo Rangel, diz à Antena 1 que os valores europeus estão hoje mais vivos do que nunca. Foi a guerra na Ucrânia que despertou essa consciência no comum dos cidadãos.
O que acontece é que isto foi um movimento popular, isto é, veio dos cidadãos para as elites, quer dizer... Em algumas das medidas, veja por exemplo o que está passando na Alemanha, que tem vindo a alinhar com as sanções cada vez mais, porque é a opinião pública que exige aos líderes. Portanto, o que aconteceu aqui é que este movimento criou uma comoção coletiva nos europeus, que se identificaram como tal, e não apenas como suecos, ou como malteses, ou como romenos, ou como irlandeses, não é? E ao mesmo tempo eles exigiram aos seus líderes que atuassem em conformidade.
Opinião de Paulo Rangel, eurodeputado do PSD, também Manuel Pizarro, eurodeputado do Partido Socialista, diz que para além da pandemia e da guerra, nestes dois anos a Europa está a tornar-se mais forte.
Estes dois últimos anos foram dois anos de grande afirmação da União Europeia. Primeiro, na resposta à crise causada pela pandemia, pela Covid-19, e finalmente, sim, a resposta agora à situação de crise na Ucrânia, em que o mais notável de tudo é mesmo a manutenção de uma fortíssima união no seio da União Europeia, e esse é, aliás, o primeiro e grande insucesso estratégico do Sr. Putin.
Manuel Pizarro acredita que a pandemia e a guerra estão a contribuir para o renascimento dos valores europeus. Para tornar as Forças Armadas mais atrativas para os jovens, o governo português anuncia a criação de um quadro permanente de praças no Exército e na Força Aérea. A medida foi revelada esta manhã no Parlamento pela ministra da Defesa, Helena Carreiras.
É por isso que aproveito esta oportunidade para anunciar que iremos avançar com a criação do quadro permanente de praças no Exército e na Força Aérea. Um objetivo há muito almejado por estes ramos. Espero ser possível, nos próximos meses, concretizar o processo legislativo necessário para concretizar esta importante medida, incluída já no Plano de Ação para a Profissionalização, bem como no Programa do Governo.
Perante este anúncio feito pela Ministra da Defesa, o Presidente da Associação Nacional de Praças, Paulo Amaral, diz à Antena 1 que a criação de um quadro permanente vai ser uma mais-valia para as Forças Armadas.
Congratulamos-nos vivamente com esta decisão da Sra. Ministra, porque já é uma questão que já defendemos há imensos anos, embora consideremos que não seja a panaceia para o problema do recrutamento e da retenção, mas que poderá ser uma mais-valia para o Exército e para a Força Aérea e, no geral, para as Forças Armadas, a criação desse quadro permanente de praças.
Reação da Associação Nacional de Praças ao anúncio feito esta manhã no Parlamento pela Ministra da Defesa. O Governo anuncia a criação de um quadro permanente de praças no Exército e na Força Aérea. Depois da crise sísmica ter abalado o turismo em São Jorge, o Governo dos Açores anuncia a atribuição de um vale aos visitantes da ilha. O objetivo é incentivar a procura dos turistas. Quem apresentar um comprovativo de viagem e de reserva no empreendimento turístico de São Jorge vai receber um voucher de 35 euros. Acontece, mas muito raramente. O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas reconhece que alguns alunos em isolamento devido à Covid-19 ficam sem acompanhamento no ensino à distância durante o período em que permanecem em casa. As escolas gozam de autonomia, cada estabelecimento de ensino decide a melhor forma de acompanhar os estudantes. Ouvido hoje pela Antena 1, Filinto Lima sublinha que a regra é o estudante ter acompanhamento, seja com trabalhos para casa ou atividades de compensação posteriores, embora por vezes isso não aconteça.
Há casos em que eles não têm acompanhamento, eu penso que será em número muito residual, porque a realidade não é essa. A realidade é que todos os alunos contam para a escola pública e necessariamente todos esses alunos estão acompanhados pelos seus professores, pelos seus diretores de turma, no período em que permanecem em casa impedidos de estarem presentes nas escolas. A modalidade, o instrumento de acompanhamento é que de facto pode diversificar de escola para escola.
Apesar destas situações, Filinto Lima defende a autonomia das escolas, não considera vantajosa a definição de um critério uniforme para lidar com alunos infectados com Covid-19. No Sri Lanka, perto de 80 pessoas ficaram feridas. Apoiantes do governo envolveram-se em confrontos com manifestantes que pedem a queda do atual executivo. A polícia do Sri Lanka foi obrigada a intervir com recurso a canhões de água e gás lacrimogéneo. O país asiático está em estado de emergência e foi imposto o recolher obrigatório devido à atual crise económica e financeira. E o primeiro-ministro do Sri Lanka anunciou há minutos a demissão depois destes confrontos violentos entre manifestantes. O Sri Lanka enfrenta há vários meses a escassez de bens essenciais, como alimentos, combustível e medicamentos. O embaixador dos Estados Unidos no país veio também hoje condenar a violência contra manifestantes pacíficos.